Semeando a Boa Nova. Um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Este programa é uma realização do Núcleo de Divulgação Espírita, O Semeador.
Bom dia para você que está aí na audiência. Obrigado por você ter optado em ficar conosco. E vamos agora ficar juntos com Semeando a Boa Nova, que é um programa que analisa, estuda, debate temas do nosso dia a dia, sempre à luz dos ensinamentos espíritas kardecistas. O Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André. É uma manhã muito bonita para nós falarmos sobre o tema muito atual, separação de casais. Nós estamos aqui com a nossa equipe toda postos lá na mesa de som, o Rogério Dias fazendo esse som maravilhoso chegar até você. Na técnica, hoje a Cristina fazendo também o papel técnico. Na coordenação das perguntas, o nosso companheiro Sérgio Martins. Aqui do meu lado, nos comentários, o Marinho Bardella. E hoje nós vamos receber aqui com muito carinho a dona Milta Bona, dona Miltis Bona. Dona Miltis, muito bom dia para a senhora. Muito obrigado por a senhora estar conosco novamente.
Muito obrigada. Que a paz de Jesus permaneça em nossos corações.
Muito obrigado por a senhora estar conosco, dona Miltis. Nós gostamos muito quando a senhora vem aqui. E o tema de hoje é um tema que vai suscitar bastante perguntas aí, porque separação de casais é um tema muito atual, né? Muito comum hoje em dia ouvirmos falar em casais que estão se separando, alguns até após muitos anos de casamento. Então nós estaremos hoje no Semeando a Boa Nova fazendo uma reflexão sobre esse tema à luz dos ensinamentos da doutrina espírita codificada por Allan Kardec. Dona Milta, diante dos ensinamentos da filosofia espírita, que foi codificada por Kardec, é possível dizer se o Espiritismo é a favor ou contra a separação de casais, dona Milta?
O Espiritismo, codificado por Allan Kardec, é o cristianismo redivivo. E a mensagem do Evangelho de Jesus nos dá a liberdade de utilizar o livre-arbítrio para efetuar as nossas escolhas. O que o Espiritismo nos mostra é a oportunidade bendita de darmos cumprimento ao projeto reencarnatório elaborado no plano espiritual.
Quer dizer, nós temos um projeto reencarnatório, e nesse projeto, nesse programa da nossa reencarnação, inclui-se também a nossa união matrimonial, inclui-se um eventual vínculo com uma pessoa, para que nós possamos construir, ter obras, é isso, dona Milton?
Realmente, na espiritualidade maior, os técnicos do Ministério do Auxílio, interessados no progresso da criatura, auxiliam a analisar as conquistas do pretérito e também programar os reacertos na formação do lar na família terrena. Muitos casais comprometidos perante a lei de causa e efeito, eles buscam no fortalecimento dos laços familiares a recondução das almas afins e não afins para experiências conjuntas no recinto sagrado da família.
Dona Miltis, por essa explicação que a senhora está dando para os nossos ouvintes aqui da BC da Atlântica, fica muito claro que o Espiritismo tem uma posição bastante coerente em relação à questão da união ou da separação dos casais, mesmo porque, como a senhora mesmo falou, tem um plano reencarnatório preparado, tem uma preparação para a construção de obras em conjunto, etc. Então, se o Espiritismo não é contra uma eventual separação, ele se posiciona de uma maneira favorável, é a favor? Porque quem não é contra alguma coisa é a favor, né? O Espiritismo é a favor
da
separação?
Ele não é a favor. Quando a criatura busca o desquite e o divórcio, é um mal menor quando o relacionamento chega até a situação de agressividade, até mesmo em desequilíbrio total. Às vezes é preferível que os cônjuges que não se respeitem se afastem para que os rebentos oriundos do matrimônio não venham sofrer todas as dores que a incompreensão e o desrespeito fazem.
Marinho Bardella, nosso querido companheiro aqui também conosco. Marinho, essa questão, a Dona Mildes colocou agora uma posição muito coerente aqui para a gente com relação a essa posição da doutrina espírita, ou seja, se os casais estão em vias de chegarem às agressões físicas, etc., a separação parece ser um remédio o mais recomendado naquele momento. Será que essa questão da briga, da desunião, da agressão, ela começa de uma hora para outra, assim, ou é alguma coisa que vem aos poucos, vem acontecendo aos poucos na vida conjugal e que acaba culminando nessa separação, hein, Marinho?
Toríbio, antes de responder objetivamente a sua pergunta, eu gostaria de pedir licença para exaltar aqui um aspecto muito importante do que a Dona Mildes acabou de nos colocar. Nós percebemos, pela explicação bastante abrangente e específica do tema, pela explicação da Dona Mildes, que a espiritualidade maior se preocupa muito, a preocupação essencial é a evolução da criatura, é o crescimento interior de cada um de nós. O Espiritismo, na sua doutrina maravilhosa, codificada por Allan Kardec, não tem dogmas, né? Aquele dogma que a gente diz não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Ela tem princípios. Se baseia nas leis morais que nós podemos encontrar no livro dos Espíritos, né? E tudo se rege por essas leis. E tudo culmina num princípio de amor em favor do crescimento das criaturas. Então, toda vez que alguma coisa não convém ao crescimento das pessoas, ao bem das pessoas envolvidas, procura-se o caminho melhor possível para que se traga o menor prejuízo possível no crescimento das criaturas, né? Muito interessante essa essência da posição que foi aqui explicado pela Dona Mildes, né? E nós só queremos destacar o que significa a lei de amor aplicada com bom senso, né? Sem o dogmatismo, sem o fanatismo, né? Onde se procura preservar o máximo possível as pessoas, o crescimento, o encontro das pessoas com Deus, o alinhamento delas com elas mesmas, o alinhamento com os afetos, com os desafetos, de uma maneira bastante ampla e interessante. Agora, voltando à sua pergunta mais especificamente, se um desafeto, se um desrespeito acontece de uma hora para outra, nós diríamos que as causas estão sempre no coração das pessoas. Muitas vezes, por conveniências da matéria, por conveniências da sensualidade, nós mascaramos um pouco essas coisas. Mas ao longo do tempo, à medida que nós vamos nos identificando como somos na realidade, perante aqueles que estão próximos, perante aqueles que convivem conosco, nós vamos dando a transparecer aquilo que nós temos realmente no nosso coração. Portanto, ele pode não aparecer de uma hora para outra, mas de alguma maneira ele está lá, não é? Porque se os valores, se o amor que a gente tem ou que a gente não tem, não é um limite suficiente para que o respeito esteja sempre presente, alguma coisa mais profunda está presente no coração da criatura. Uhum. E mais uma vez se ressalta aí a doutrina espírita, né? Como um aprendizado, uma possibilidade de aprendizado por excelência, para que nós aprendamos realmente a crescer no amor, para que um dia nós consigamos respeitar todos, inclusive aqueles que nos são os desafetos.
Eu acho que a grande expressão aí, Marinho, é essa que você colocou, que é o aprendizado no amor, não é? Essa que constrói e que não destrói a vida conjugal, não é? Muito obrigado por você estar conosco. Se você chegou agora, seja bem-vindo. Nós vamos juntos com o Semeando a Boa Nova. Mildes Bona, a nossa convidada de hoje. Dona Mildes, nós estamos muito contentes com a sua presença aqui, falando desse tema bastante atual, aí, bastante emergente na sociedade moderna, né, que é a separação de casais, né? Dona Mildes, nós falávamos há pouco dos resgates que nós temos que cumprir aqui na nossa encarnação. falamos os compromissos que os casais assumem, que os espíritos assumem antes da nossa presente vida, da nossa presente encarnação. E nós queríamos perguntar para a senhora o que acontece com os membros que compõem uma família, os casais, quando eles resolvem se separar. Quais são as consequências? Tem alguma? Eles agravam a responsabilidade espiritual que haviam assumido, porque eles assumiram algumas responsabilidades, alguns compromissos, e deixam de cumprir esses compromissos. Isso fica agravado, dona Milton? Agrava isso?
Agrava. Emmanuel nos diz, quando o navio do sonho começa a se afastar do porto das ilusões, o casamento adoece. E muitas vezes, por faltar o diálogo, o respeito, a criatura não consegue entender que no grupo familiar, os filhos são as criaturinhas mais prejudicadas. É comum observarmos a criança que está habituada a um lar cristão, onde o amor lidera, e comparar esta criança na forma de agir no dia a dia, num lar onde há os desajustes devido ao desrespeito e à malquerença. A criança sofre muito e os pais não percebem. Muitos dizem a ex-esposa, o ex-marido, mas para a criança não tem o ex-pai, ex-mãe. Então há um sofrimento muito grande, porque por pior que seja o papai e a mamãe vivendo na indiferença, mas se pelo menos houver respeito, o ambiente do lar é assim levado adiante, pelo menos numa paz, às vezes até aparente. A criança é o termômetro do relacionamento conjugal. E quantas vezes ela acaba sendo, na escola, na comunidade, uma criaturinha revoltada, violenta, porque ela está retratando na alma todos os quadros dolorosos das agressões verbais e até agressões físicas que ela observa. Então é comum ver a criança que está olhando, mas não está enxergando. Ela está ouvindo, quieta, olhando para a professora, mas ela não está escutando, porque a sua dor é muito grande. Há um sofrimento atroz, porque quando há o desrespeito no grupo familiar, há inteligências que observam e interferem ali. São entidades que estão alimentando até o desequilíbrio para que haja separação conjugal. Daí a importância de lembrarmos de Jesus quando perguntaram a ele se era lícito repudiar a mulher, né? Então ele dá aquela resposta e explica que no tempo de Moisés era assim, porque não se levava em conta a lei do amor. E o amor é por excelência a receita eficaz, mesmo quando não existe mais o amor carnal. Porque muitas vezes os casamentos que são alicerçados apenas na paixão, acaba logo depois de passado uma época dos instintos atendidos, ele acaba assim se acomodando. Mas se houver uma amizade sincera, o respeito mútuo, esta amizade sincera vai chegar ao amor. O amor é aquele que espera, que perdoa, que aguarda, que confia e, acima de tudo, une a família. Muitas vezes a criatura, nos testes que ela encontra no caminho, chegam a dizer: ah, eu encontrei agora a metade da laranja, né? Ou então a tampa da panela, né? Mas é preciso analisar muito bem, porque muitas vezes, tanto o homem quanto a mulher podem se defrontar com criaturinhas que lhes causam uma certa emoção. Mas é justamente aí que é preciso o esforço, o treinamento para a sublimação daquela emoção, transformando-a numa amizade sincera. Porque esta coisa de dizer não, é do passado, veio um pouco tarde, é desculpa para a criaturinha que não quer levar adiante o seu compromisso. E como a lei do pai é a lei do amor, ele respeita, porque Deus nos deu algo que até ele não interfere. É o livre-arbítrio, a livre escolha.
Dona Miltis, a senhora está fazendo uma apresentação para nós muito, muito, muito bem feita, aí, porque, na verdade, a senhora está mostrando para o nosso ouvinte que a lei do amor, ela precede a tudo. E ela, inclusive, favorece essa superação dessas dificuldades que esses casais apresentam aí, pelo que a senhora está dizendo, né? Agora, existe um dado, dona Miltis, aqui no, na nossa sociedade, no nosso Brasil, que é um dado muito, muito, muito coerente aqui com a nossa realidade. Nós temos aí uma média de 750 mil casamentos por ano no Brasil. Em compensação, nós temos 230 mil separações por ano também no Brasil. E dessas 230 mil separações, a maioria absoluta, são dados do IBGE, a maioria absoluta desses casos, mais da metade deles, envolvem crianças menores de idade como filhos. Isso é uma situação, essa é uma situação muito delicada, porque os pais se separam e acabam deixando aí filhos menores. Qual é a consequência que tem para esses pais que têm filhos menores e perante esses filhos? Como é que fica isso, dona Miltis, perante no entendimento da doutrina espírita? O que acontece para esses pais, já que eles estão se separando e estão deixando aí filhos na tenra idade?
Nestes 45 anos de atividade ininterrupta do Centro Espírita Obreiros do Senhor e na instituição assistencial MEIMEI, já há mais de 30 anos, acompanhando as dores das criaturas, nós temos visto o resultado da incompreensão, do relacionamento entre os cônjuges sem levar em conta a lei do amor. Nós vemos o sofrimento da criança, a revolta, jovenzinhos entrando na dependência das drogas, numa revolta muito grande, mágoas no coração e, o pior, a criatura que sai de um relacionamento conjugal e vai para outro com imensos sonhos, achando que tem direito de ser feliz, ele vai descobrir no dia a dia que ele tem outros problemas até maiores que aqueles. E justamente para com estes corações que nós já vimos num diálogo muito sincero, alertado, e até a gente costuma brincar, é como se tivesse a criatura uma cruz para carregar. Então ela fala: ah, essa cruz está muito pesada, não está se ajustando ao meu ombro, eu vou deixá-la do lado e vou pegar uma outra. E quantos que estão trocando de cruz e ainda não encontraram a felicidade? Porque o drama existencial é tanto, porque a cobrança é da própria consciência. A consciência é um juiz severo. Não é Deus castigando ou criticando. Deus é amor, mas ele nos diz, o amor cobre a multidão de pecados. E o compromisso assumido com as outras criaturas é um desrespeito até aumentado ainda mais por cada união que vai realizando. Há criaturinhas que já estão na terceira e quarta. Então nós com muito carinho as ouvimos, a envolvemos nas nossas vibrações, sem julgamento, mas nós não precisamos nem falar. Então ele chegou, a senhora falou que poderia melhorar nesse aspecto, piorar no outro, né? E sem dizer ainda que todas as criaturinhas que se comprometem sexualmente com a outra, ela está dentro de um comprometimento que ela deverá, pelos séculos afora, resgatar. Então, às vezes, é comum nós observarmos casais que vem num projeto reencarnatório de grandes renúncias, recebendo no grupo familiar uma porção de filhos e, às vezes, o pai, uma porção de filhas, cada uma com um desajuste diferente. O que está acontecendo aí? Ele está tendo a grande chance de, através do amor, cobrir a multidão de pecados, porque ele está reunindo dentro do seu lar, na condição de filhos, todas as criaturinhas que no passado desencaminhou e que vem, através de lágrimas de renúncia, tentar reorganizar a economia emocional da criatura, porque ela foi lesada. E quantas criaturinhas que são lesadas e jogadas do lado. Então nós costumamos muito, nas palestras aos jovens, lembrar, principalmente aqueles que, incentivado pela mídia, tentam imitar num relacionamento sexual prematuro o amor livre que eles veem nas novelas e que os levam a um sofrimento muito grande e prematuro. Então, quantas criaturinhas, depois delas serem requisitadas, levadas assim a uma condição até material, que através de ofertas de emprego, de roupas, elas vão com sonhos e acabam muitas vezes se frustrando quando são deixadas de lado. E o sofrimento é muito grande quando não são levadas à prostituição, à gravidez prematura e ainda até ao aborto, devido ao amor livre, onde nós costumamos sempre lembrar que o sexo em desalinho é como se fosse a água do mar. A água salgada, quanto mais se bebe, ela não sacia. Então, há um desequilíbrio energético tão grande e a frustração da alma, porque os sonhos acabam terminando na areia da adversidade.
O nosso companheiro Sérgio queria fazer uma colocação, Sérgio?
Na verdade, eu gostaria de fazer uma pergunta para a dona Miltz, para a gente poder nos aprofundar um pouquinho mais nessa questão dos compromissos espirituais de um relacionamento, de um casamento.
É muito comum a gente ouvir, principalmente no meio espírita, porque nós sabemos que muitas vezes as nossas uniões estão ligadas a débitos do passado. É muito comum a gente ouvir falar, uma pessoa falar isso: ah, eu vou ficar com a minha mulher, vou aturar minha mulher essa encarnação para não ter que voltar com ela na próxima. É assim que funciona a coisa, dona Mitz? É, basta eu aturar o meu companheiro para ter resgatado?
Não é bem assim, não. Não é bem assim. Aturar dá a impressão, eu não estou aguentando, mas eu levo a si mesmo, né? Tem que transformar o relacionamento naquela amizade, que seja cumplicidade, companheirismo, e um tenha o direito de dialogar e dizer dos seus sonhos, porque o que destrói o relacionamento conjugal é o sentimento de posse, o autoritarismo e o não respeito à individualidade. Há criaturas que, depois que se casaram, se frustram totalmente. Tem que fazer o que o marido quer. Ou então, o marido tem que fazer o que a mulher quer. Acaba o sonho. Então é preciso cada criatura ter a sua liberdade, que é diferente da libertinagem. A liberdade de ir e vir, sabendo onde vai estar e guardando a responsabilidade de que o exemplo vivo deverá ser a grande lição de vida da criatura.
Muito bem, nós vamos precisar fazer uma paradinha aqui no Semente da Nova. Dona Mildes, nós vamos deixar uma pergunta para a senhora, que inclusive chegou aqui por telefone. Evidentemente nós vamos omitir aqui o nome da pessoa, é uma amiga que ligou para a gente. Muito obrigado para você, amiga, que ligou para a gente aqui. Hoje você já vai saber quem é já, porque é uma situação muito íntima, muito particular dela, né? Essa pessoa vive com o marido há 46 anos e vivem como se fossem estranhos. O mais interessante é que ele faz escola de evangelização. E ele lê o dia inteiro, e essa a nossa amiga sente que o marido é como se fosse um obsessor para ela. São 46 anos. Então ela pergunta assim: por que que isso acontece? Então eu pergunto mais, eu pergunto assim para a senhora: já que nós dizemos que o casamento pode estar ligado aí a uma determinação divina, como é que eu caso com a pessoa errada? Eu posso casar com a pessoa errada? É o caso dessa nossa amiga aqui, né? Você continua conosco aí, nós vamos voltar já com o Semente da Boa Nova. Nós retornamos dentro de alguns instantes.